Olá, a gente está, Bezrat Hashem, no Daf Yud Gimel, Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. Até agora a gente tratou longamente sobre as três maneiras pelas quais o homem e a mulher se noivam num casamento comum. Continua a Mishnah dizendo, etc. Diz a nossa Mishnah que existe um casamento especial que é do Yavam de Yavamah. Como tratamos na Maseret Yevamot, quando um casal que já se casou, o marido falece sem ter tido filhos, existe a mitzvah da esposa casar com o irmão do falecido, de maneira que vai dar continuidade para a pessoa que faleceu sem ter filhos. Isso se chama Ibum, a mulher chama Yevamah, e ela está comprometida com esse homem. Se ela quer casar com outras pessoas e não casar com ele, eles vão ter que fazer a halitzah, que é aquele processo no qual o homem veste um calçado e ela tira o calçado do pé dele e fala que ele não quis casar com ela, e dessa maneira eles estão liberados para casar com outras pessoas. Então fala a nossa Mishnah que a maneira que uma mulher se casa, como nós vimos, existem três maneiras. Ou kesef shtarubiyah, ou através de um dinheiro, ou através da entrega de um documento, ou através de uma relação entre eles. Porém, a Yevamah, essa mulher, que o marido faleceu, ela só pode noivar através da Biá. Biá Minala, da onde aprendemos que essa Yevamah, o casamento dela é formado através da relação entre eles. Amar Kerá, responde a Gemara, aprendemos do Passu, que diz, Yevamah yavó aleá, porque achalo leixá. O marido, o irmão do falecido, vai ter uma relação com ela e vai pegar ela como esposa. Essa é a linguagem do Passuk. Aprendemos aqui que através dessa relação ela se torna esposa dele. Pergunta Gemara, bem molecula milta queixa. Talvez a explicação do Passuk é que ela é igual uma esposa, assim como todas as esposas são adquiridas através de três maneiras. Essa também pode ser adquirida dessas maneiras. Fala com a nossa data, detalhe. Fala com a não. Aprendemos isso de uma braita, que a única maneira da Yevamah se noivar, se casar, é através da relação. Como diz a braita, diz a braita que aprendemos da linguagem do Pasuk, Veyavmah, que é uma linguagem que tem uma conotação da relação entre o homem e a mulher. Aprendemos aqui que a única maneira de criar o casamento entre eles é através de uma relação e não através da entrega do dinheiro ou da entrega do documento. Continua a Gemara ainda perguntando como é que você aprende isso desta palavra. Talvez essa palavra não vem dizer que somente a relação pode criar um casamento entre eles. E sim, vem dizer que mesmo se ele tem uma relação contra a vontade dela, diferente de um casamento comum, nesse caso o casamento está formado. Fala Gemara, imken, lei makra veabama, veabama, shabinatarte. Realmente, fala Gemara, aprendemos essa lei desta palavra, porém, já que o Pasuk usou uma palavra maior, o Pasuk não disse veavam, como poderia ter sido dito, o Pasuk usou veavma dessa palavra, mas aprendemos não só que ele pode fazer isso contra a vontade dela, mas também que a única maneira de criar o casamento é através da relação. Essa é a maneira pela qual a mulher, a Yevamah, ela é adquirida e ela se casa com o irmão do falecido. E se ela quer, não, ela não quer casar com ele, se ela quer se livrar desse homem, diz a nossa Mishnah que existem duas maneiras. Ou que ela faz a halitzah, que é o processo de tirar o calçado, ou que o homem morre. Se o segundo irmão também falece, e não tem um terceiro irmão, dessa maneira ela está liberada e pode casar com outras pessoas. Então analisa agora, Minar, da onde aprendemos que ela se liberta através desse processo de tirar o calçado dele, Dirtiv, aprende Agmará do Pasuk. O Pasuk diz que ela vai tirar o calçado dele, Venikra, chamou Be Israel, Bet Chalutzanal, e depois que ela fizer isso, todo o povo de Israel vai chamar ela da mulher que tirou o sapato. Vemos aqui, porque o Pasuk diz que todo o povo vai chamar ela assim? Qual que é o sentido dessas palavras? Deve ser que a Torá vem nos dizer que uma vez que ela fez esse processo, ela está liberada de casar com todo o povo de Israel. Por isso que o Pasuk falou que ela vai ser chamada pelo povo de Israel. Fala, Gemara, será que realmente isso que a gente aprende destas palavras do Pasuk, que o povo de Israel vai chamar? O Rabbi Shmuel aprendeu dessas palavras uma outra lei. Aprendeu que o processo da Halitzah deve ser feito justamente perante um tribunal de judeus. Porém, ele não é válido se ele for feito perante um tribunal de não-judeus. Então, essa palavra vem ensinar essa outra lei. E não a lei que você diz que ela está liberada com todo o povo. Fala, mas três vezes Israel tive. A palavra Israel, o povo de Israel, aparece duas vezes nesta parashá, para nos ensinar, em primeiro lugar, que isso deve ser feito perante um tribunal judeu. Em segundo lugar, isso vem nos ensinar que ela está liberada para casar com todo o povo judeu. Continua agora perguntando, vai cantar em Baileira de Itália. Porém, temos uma outra lei que a gente tem que aprender dessa palavra. Como diz a Braita, Abra Guda diz a Viuda, Pamachata e Nojuni Filiptar, Fonda Abate Mamalachlo, outra vez estava sentado perante o Leptarfon, no tribunal do Leptarfon, e chegou uma mulher e o irmão do falecido para fazer o processo da Halitzá. E eles fizeram o processo. Veamar Lano disse lá no, disse para nós, o Leptarfon, Anukul Hemamruk Halutz Anal, Halutz Anal. Ele disse, uma vez que ela fez o processo, todos vocês logo depois vão dizer Halutz Anal, Halutz Anal. Vocês devem chamar, na hora, vocês têm que chamar ela de Halutz Anal, como diz o Pasuk. E é isso que a gente aprende do Pasuk. E não essa lei que ela está liberada de casar com qualquer um. Aúva Nigrashemon Afka. Fala com Maranel. Essa lei do Leptarfon, nós aprendemos do começo do Pasuk, que diz que ela vai ser dominada pelo povo. Daqui aprendemos que o povo tem que denominar ela, e na hora do processo de Halitzá, tem que falar para ela que ela é a mulher que tirou o calçado. Porém, ao fato que aparece duas vezes a palavra Israel, uma nos ensina que o tribunal deve ser tribunal judeu, e a segunda vez nos ensina que ela está liberada de casar com todo o povo. E a segunda maneira que a Yevamá pode se libertar do irmão do falecido, é quando esse irmão falece e não deixa um terceiro irmão, ela está liberada. Minala, fala Gemara, e da onde aprendemos que se ele falece, ela já está liberada de casar com qualquer um? Fala Gemara Kavachomer, essa lei a gente conclui através do raciocínio. O mais é que Ribechenek mitatabal mitirata, Yevamá sheibelav, lo, kol shekem. Se uma mulher que está casada com um homem, um casal comum, que ela está extremamente proibida de casar com outra pessoa, e a punição para quem faz isso é a punição de Henek, que é uma pena de morte. Já a Evamá, ela também está proibida de casar com outros homens antes da Halitzá, porém, a punição, se alguém casa com ela, é uma punição menor. Não tem a pena de morte. A gente vê que a mulher que está casada com um homem, um casal comum, é mais severa a proibição para outras pessoas do que a Evamá. E mesmo assim nós vemos que se o marido falece, um casal comum, a viúva, está permitida de casar com outros homens. Essa que o grau de punição é menor, é lógico que a Evamá, que o grau é menor, é lógico que também, se o marido falece, ela está liberada de casar com outros homens. Fala agora, como é que você pode aprender a Evamá de uma mulher comum? Com relação ao casal comum, a gente sabe que pode se desfazer o casamento através do get, do documento do divórcio. Já com relação a Evamá, a gente vê que tem um ponto mais severo, que não é possível desfazer essa relação através do divórcio, somente através da Halitzá. Sendo assim, não podemos aprender a Evamá da mulher comum, ou seja, tem um ponto mais leve na Evamá, que com relação a Evamá, uma Halitzá já é o bastante. Quando uma relação comum, uma Halitzá não é o bastante para liberar. Então cada um tem um ponto forte, então a gente pode aprender uma coisa da outra. Continua uma perguntando. Mesmo assim, como é que você pode aprender que assim como a mulher comum, se ela se enviúva, ela está liberada, assim também a Evamá, se ela se enviúva, ela está liberada. Afinal de contas, Ma le'eshet ish shekenos lametirá, no caso da mulher comum, quem que proíbe ela de casar com outros homens? O fato que ela está casada com o seu marido. O marido que proibiu ela de casar, uma vez que o marido falece, ela está liberada. Já aqui, quem que proibiu ela de casar era o primeiro marido. E agora quem está falecendo é o segundo marido. Amaravashi, Dudravashi, Hanami, Osra, Metira, Yavamosra, Vamcharela. também nesse caso, uma vez que o marido faleceu, o primeiro, quem que está proibindo ela de casar com outros homens é o Yavam, o irmão do falecido. E ele que é considerado o que está proibindo, uma vez que ele falece, ele está permitindo. De resumo, a Gemara aprendeu que assim como a gente encontra com relação a uma mulher comum, que se o marido falece, ela está liberada de casar com outros homens, mesmo que em sua vida a punição era de alto grau, essa Yavamá, que a punição é de menor grau, é óbvio que se o marido falece, ela está liberada de casar com outros homens. Agora a Gemara pergunta algumas questões. Se a gente está indo através do raciocínio, então surgem algumas perguntas. Se vamos atrás do raciocínio, poderíamos dizer que mesmo uma mulher comum, que casou com um homem comum e não o Yavamá, ela também pode se desfazer do seu marido através da Halitza, o processo de tirar o calçado, e não somente uma Yavamá. Por quê? Uma Yavamá, a Yavamá, ela não pode se desfazer do marido através do divórcio, do documento do divórcio. Porém, mesmo assim, ela consegue se desfazer através do processo de Halitza. Sendo assim, a mulher comum, que ela consegue se desfazer através do documento de divórcio, é óbvio que ela também consegue através do processo de Halitza. A Marikra responde, Agmará, realmente, aprendemos isso de um pasuk. Sefer Kritut, Sefer Kortá, Bedavar Kortá. O pasuk diz que o marido, a mulher que quer se desfazer do seu marido, ela tem que receber o documento de divórcio. Aprendemos aqui que essa é a única maneira deles se divorciarem e não pode se usar Halitza. Continua agora questionando. Segundo o raciocínio, deveríamos dizer também que a Yavamá, ela também pode se desfazer do seu Yavam, do irmão, do marido, através de um documento de divórcio, através de um get. Porque o raciocínio diz o seguinte: se uma mulher comum, que a gente vê que a Halitza, como vimos, ela não é válida para desfazer o casamento. Mesmo assim, o get, o documento de divórcio, é válido. Essa mulher, que a Halitza é válida e desfaz a relação entre eles, é óbvio que o documento de divórcio também vai ser válido. A Marikra fala agora realmente. Contra esse raciocínio, temos um pasuk que nos ensina kah, vekaha leikuva. Já que o pasuk, quando diz sobre o processo de Halitza, usa a palavra kaha, aprendemos aqui que justamente desta maneira que deve ser feito. Porque essa é a explicação da palavra kaha. Uma vez que essa palavra foi usada na paraxá, a gente entende que somente dessa maneira. Você quer dizer que já que o pasuk está usando uma palavra que a conotação é que justamente dessa maneira deve ser feito, então a gente não vai atrás do raciocínio? Vai Yom Kippurim, olha só o que a gente encontra com relação às leis de Yom Kippurim. Dektiv Goram Vechuká, que também lá com relação à oferenda que era sorteada e que era saía que esse animal ia ser trazido como um sacrifício de Hatat, o pasuk lá usa a palavra Chuká, que a conotação é que é justamente dessa maneira que deve ser feito. Vetari, mesmo assim, diz a Braita. Aprende a Braita do pasuk que somente uma vez que saiu no sorteio que esse animal vai ser sacrificado, é que ele é sacrificado. Mas se a pessoa falou que esse vai ser o animal sacrificado, isso não é o bastante para santificar o animal. Shiachor, porque se não fosse o pasuk, eu iria através do raciocínio. Eu diria, Velodino, mamem, como chegou que deixa Goral, que deixa Shem, mas como de que deixa Goral e Nodin, de que deixa Shem, com relação a outras leis, nós vemos que, mesmo que o sorteio não basta para santificar um animal, uma vez que a pessoa decide que esse animal vai ser sacrificado, ele está santificado. Então o raciocínio diria que, nesse caso, que o sorteio santifica um animal, quando a pessoa decide que vai ser sacrificado, também deveria ser santificado. Por isso vem um passo que nos esclarece que não, que somente o sorteio que santifica o animal. Até aqui, com relação ao Yom Kippurim, deduz a Gemara, vetava de matikra haruach e darshinam kal vachomer. Vemos que mesmo que o pasuk está usando a palavra chuká, que é uma palavra que a conotação é que justamente dessa maneira deve ser feito, mesmo assim, se não fosse o outro pasuk que nos ensina passar o hatat, eu iria através do raciocínio e diria que é uma pessoa que decide o animal está santificado. Vemos que mesmo que a palavra, o pasuk usa palavras que na conotação é que deve ser feito dessa maneira, se o raciocínio diz uma certa lei, a gente vai atrás do raciocínio. Volta então à questão da ONG. A gente sabe que uma Ivamá, a viúva do marido que faleceu, tem de filhos. Ela pode se desfazer do irmão do falecido somente através da Halitzá, e não é válido um divórcio. De onde aprendemos isso? Amar, Kra, responde a Gemara, lá, velo, levamá. Já que o Pasuk diz, com relação a um casal que se divorcia, que o marido vai escrever para ela um documento de divórcio, vai escrever para ela, deduzimos aqui, para ela e não para outra mulher, ou seja, somente uma mulher comum, mas o levamá não pode se desfazer através de um get. Pergunta a Gemara, vem malá, nishma. Pode ser que essa palavra lá venha nos ensinar a outra lei, que nós sabemos que quando se escreve um documento deve ser escrito para essa mulher particularmente, não para uma mulher que tem esse nome sem ser essa mulher em particular. Então, de onde aprendemos? Trei lá, que teve fala Gemara, não. Já está escrito duas vezes a palavra lá, ou seja, está escrito duas vezes para ela. De uma, aprendemos que o documento deve ser escrito justamente para ela, e a segunda vez a gente aprende que somente ela pode se divorciar através de um documento, mas a Ivamá não pode. Continua agora questionando. Existe uma outra lei que a gente aprende dessa segunda palavra lá. Aprendemos essa palavra que não somente que o documento deve ser escrito para essa mulher em particular, mas também que não pode se escrever um documento de divórcio para duas mulheres juntas, dizendo que fulano está se divorciando das suas duas mulheres. Não é permitido fazer isso. Ou seja, todas as vezes que a Torá escreve a palavra lá, para ela, a gente aprende disso outras leis. E não temos uma fonte para aprender que a Ivamá não pode ser divorciada através de um get. Faz para Amará uma outra resposta. Amarikra, aprendemos isso do Pasuk que diz Naal, Naal in midachrinei lo. Já que a Torá usa a palavra que ela vai se libertar através de descalçar o calçado do homem, aprendemos que somente dessa maneira e não de outras maneiras. Pergunta agora, como é que você diz que a gente aprende isso dessa palavra que ela vai tirar o calçado dele? Aprendemos dessa palavra uma outra lei. Como diz o Pasuk, Nalo eni ela nalo. Aprendemos dessa palavra que mesmo que calçado não pertence a ele, também pode ser feito o processo de Halitzá. Então temos uma palavra que nos ensina essa lei. Responde a Gemara. Fala Gemara, do fato que a Torá usa a palavra Naalô, o sapato dele, a gente também aprende uma outra lei. A gente aprende uma lei que tem que ser um sapato que combina com ele. Não pode ser grande demais ou pequeno demais, ou um sapato que não dá para andar. Responde a Gemara, realmente, fala Gemara, do fato que a Torá usa a palavra Naal, ou do fato que a Torá usa a palavra Naalô, a gente aprende as leis acima. Porém, o fato que a Torá escreve Hanal, o sapato desse rei, dessa letra a mais, a gente aprende que justamente dessa maneira que a Ivamá pode se libertar do seu marido, mas ela não pode se libertar através de um documento de divórcio. Até aqui a gente comentou todas as leis que a gente aprendeu na primeira Mishnah. E agora a gente passa para a segunda Mishnah da nossa Maseret. Como nós sabemos, toda a nossa Maseret, na verdade, ela trata sobre os assuntos do casamento, como é que se noiva, como é que se casa, e etc., como a gente vai ver nos próximos capítulos. Porém, já que na primeira Mishnah a gente esclareceu como é que o homem adquire a sua esposa, que deve ser feito através da entrega de um dinheiro, e como nós vemos, isso é semelhante a uma pessoa que adquire um campo, que a gente aprendeu, como a gente viu no começo da Maseret. A gente aprendeu assim como Avraham Avinu comprou o campo através do dinheiro, assim também um homem casa com uma mulher através do dinheiro. As próximas Mishnayot do primeiro Perek, do primeiro capítulo, vão tratar sobre todas as maneiras de adquisição que existem em todas as posses diferentes. A nossa próxima Mishnah vai tratar como é que se adquire um escravo judeu. Depois, a Mishnah vai falar como é que se adquire um escravo não judeu. Depois, a Gemara vai falar como é que se adquire um campo. Depois, como é que se adquire objetos móveis. E assim por diante. Então, vamos lembrar. Como a gente falou, segundo a Torá, quando tem algo que pertence a uma pessoa e vai passar para uma outra pessoa, não basta somente pagar o preço, ou, se a pessoa quer dar de graça, então falar é seu. Deve ser feito um certo ato de adquirição. Uma vez que o ato foi feito, isso que fixa a passagem do objeto da posse de um para a posse de outro. Enquanto o ato não foi feito, a coisa não passou a pertencer à pessoa que quer adquirir. Então diz a Mishnah, Eved Ivri, uma pessoa que vai comprar um escravo judeu. Segundo a Torá, existe o conceito de escravos. Uma pessoa, mesmo um judeu, ele também é vendido como escravo às vezes. A primeira maneira dele ser vendido como escravo é se ele roubou e ele está devendo para quem ele roubou e ele não tem dinheiro para pagar as dívidas. Nesse caso, o tribunal vende ele como escravo de maneira que com o dinheiro da compra ele vai poder pagar suas dívidas. Existe uma outra maneira que a própria pessoa decide se vender como escravo. Vamos relembrar também do conceito da Shemitah. Segundo a Torá, cada seis anos, no fim dos seis anos chega o sétimo, que é o ano da Shemitah. No fim dos seis anos, todos os escravos vendidos são automaticamente liberados. Eles têm liberdade para voltar para suas famílias. Caso o escravo tenha interesse em continuar trabalhando na casa do patrão, ele diz que o patrão é simpático e o trabalho está bom para ele, ele quer continuar, ele tem a opção de dizer que ele quer continuar trabalhando, e aí ele vai ser denominado de Eved Nirtza, que é o escravo que ele deve ser levado ao batente da porta e fura-se a orelha dele, como a gente aprendeu em outra Maseret, e ele continua trabalhando até o Yovê, que é o 50º ano. Depois do 50º ano, ele tem a obrigação de sair e ele não pode ser liberado. Não pode continuar trabalhando. Fala nossa Mishnah, Eved Ivri Nikneh Bekesef. Como é que uma pessoa adquire um escravo judeu? Bekesef, o Beshtar. Existem duas maneiras. Ou através do dinheiro, ou através de um documento. Ou que ele dá o dinheiro, ou que ele dá um documento de compra. Essas são as duas maneiras que se adquire o escravo. Vekuneatzmo, e quando ele quer se libertar e se autocomprar do patrão, Beshanim, o Beovel, ou quando chega ao sétimo ano, ou caso ele optou por continuar trabalhando, ele vai ser libertado no 50º ano, o Begiron Kesef, ou que ele se autorresgata. O escravo, ele sempre tem a opção de pagar para o patrão, o preço que o patrão pagou pela compra, e ele vai descontar os anos que ele trabalhou, porque ele já está trabalhando faz alguns anos, e com isso ele pode se autolibertar. Isso com relação a um escravo judeu. Já uma serva judia, que ela também é vendida, ela tem mais uma maneira que ela é liberada. Uma menina judia, quando ela atinge os 12 anos e meio e ela se torna uma adolescente, automaticamente ela está liberada. Segundo a Torá, não existe o conceito de uma mulher adulta judia que continua sendo escrava. Depois dos 12 anos e meio, ela está automaticamente liberada. Hanirza, porém, um escravo que já chegou no sétimo ano e ele pode se libertar, mas ele opta por continuar trabalhando, a maneira de adquirir esse escravo é através de furar a orelha, como a gente disse, que através desse ato simboliza que ele vai continuar trabalhando até o 50º ano. E aí, se chega o 50º ano, ele está libertado, e se o patrão falece, ele também está liberado. E a Gemara agora vai analisar de onde a gente aprende todas as leis citadas na nossa Mishnah. Eved Ivri Nikneh Bekesef, Minhala, de onde a gente aprende que o escravo judeu ele é adquirido pelo patrão através do dinheiro. Amar Kra, aprendemos do Pasuk, que diz Mikesef Miknato. O pastor está falando com relação a um escravo judeu que está vendido para um goi, para um não judeu. O pastor diz num caso que ele vai ser resgatado, etc., com o dinheiro que ele foi comprado. Aprendemos que ele foi comprado através do dinheiro. Aprendemos aqui que compra-se escravos através de dinheiro. Pergunta a Gmará, acho que não deve devia linkar o que o pastor está tratando sobre um judeu que foi vendido como escravo para um não judeu. Um não judeu, como a gente vê mais para frente, ele sempre, o ato de adquisição dele sempre é através do dinheiro. Por isso, realmente, ele compra um escravo judeu através do dinheiro. Porém, da onde a gente aprende que um escravo judeu que é vendido para um judeu também é adquirido através do dinheiro, o dinheiro que vai ser o ato de adquisição, a Amarkra, aprendemos do Pasuk, que diz Veifda, Melamet, Megerat, Pilioná, Veiotza. Com relação a uma escrava, uma serva judia, que está vendida para um judeu, que a gente diz que ela pode se auto-resgatar e descontar os anos que ela trabalhou do dinheiro que o patrão pagou na compra. Aprendemos aqui que o patrão comprou ela através do ato de adquisição, que é o dinheiro. Continuamos questionando, acho que ela vai enviar o Ilumikaya de Bekesef, Mikaya de Bekesef. Realmente encontramos a lei, a fonte, que diz que uma serva é adquirida através do dinheiro. Mas isso é válido com relação à mulher. A mulher, nós sabemos que também na hora de casar, ela é adquirida através do dinheiro, como vimos na primeira Mishnah. Mas já um homem, um escravo, que é vendido, minando, a gente aprende, responde a Gemara, marcar, aprendemos isso do Pasuk, que diz que Imacher lecha chicha ivri ou ivriá. Avdicha shashanim, aqui chama de ivri ou ivriá. O Pasuk compara, com relação a outra lei, os escravos com as servas judeus e judias. Aprendemos aqui que essa comparação vai nos ensinar que assim como a serva ela é comprada através do dinheiro, assim também o escravo ele é comprado através do dinheiro. Machruhu Mashka Machruhu Beide Oil Venimkar Bal Korcho Mocher Atmo Minala Fala Gmara, tudo bem. Porém, todos esses tukim estão se tratando sobre aquele escravo que ele tem que pagar as dívidas e não tem dinheiro. E o tribunal, o Beidin, vende ele contra a vontade dele. Por isso, realmente, a gente, como se fosse que considera ele um objeto, e por isso a gente, ele pode ser comprado com dinheiro. Mas um escravo que se decide, por própria vontade, se vender como escravo, que ele não tinha dívidas, e ele que decidiu se vender, de onde a gente aprende que também esse é comprado através do dinheiro. Fala Gmará, Yalif, Sahir, Sahir. A palavra Sahir aparece com relação ao escravo que é vendido pelo tribunal. E a palavra Sahir aparece também com relação ao escravo que se vende por própria vontade. Isso vem comparar as duas coisas e nos dizer que, assim como aqui, o dinheiro, que é o ato de adquisição, assim também com o escravo que se vende, se auto-vende, também é o ato de adquisição, vai ser o dinheiro. Fala Gmará, Nicha, Lemandi, Yalif, Sahir, Sahir. Como é que vão fazer as opiniões que eles não aprendem Sahir Sahir? Que eles dizem que o fato que a palavra Sahir aparece aqui e a palavra Sahir aparece ali não é o bastante para comparar os dois. Como é que eles vão aprender essa lei? Responde com Mará Marcará. Essas opiniões vão aprender do Pasuk, que diz quando o Pasuk, quando a Torá, ela passa da Parashá, daquele escravo que foi vendido pelo tribunal, para Parashá, daquele escravo que decide se vender por própria vontade, o Pasuk usa o Vav, Ve Hitasig. Isso nos dizer, e aquele homem que vai se vender por própria vontade, etc. Já que a Torá usou a linguagem de e aquela pessoa que vai ser vendido, etc., a gente entende que tem uma ligação entre os dois, vai nos ensinar que assim como o escravo que é vendido pelo tribunal, o ato de adquisição vai ser a entrega do dinheiro, assim também o escravo que decide se vender por própria vontade, o ato de adquisição vai ser a entrega do dinheiro. Diz a Gmará, o man tana de lo yalif sahir sahir. Quem que é essa opinião que diz que o fato que a palavra sahir aparece com relação às duas leis, isso ainda não é o bastante para comparar os dois? Fala Gmará, tana, vamos fazer uma braita. Que a princípio a discussão é justamente isso. Será que a gente compara, através da palavra Sahir, que aparece nas duas questões, com relação ao escravo que é vendido pelo tribunal e o escravo que se vende por própria vontade? A palavra Sahir aparece nos dois. Vamos trazer a principal opinião, que diz que isso não é bastante para comparar. Detalhe, diz a Brat, a mocher atzmo. Nós sabemos que a pessoa que é vendida pelo tribunal, ele só é vendido até o sexto ano. Quando chega ao sétimo, ele tem a opção de ser libertado. Diz a Braita, aquele que se vende por própria vontade, ele pode ser vendido de xerxo ou até de xerxo. Ele pode ser vendido até mais por mais de 6 anos. Ele pode ser vendido por 10 anos também. Mas o bem não quer de xerxo. Já se o tribunal vende ele, ele só vai ser vendido até o sexto ano, ele tem a opção de ser libertado. Mais uma diferença. A mulher atzmo e não nirza. Mas o bem não nirza. Quando o tribunal vende e chega ao sexto ano, ele tem a opção de continuar trabalhando através que ele faz o furo na orelha. Já a pessoa que se vendeu por própria vontade por 6 anos e chegou ao sexto ano, ele sai, ele está libertado e ele não tem a opção de furar a orelha quando está continuar trabalhando. Mais uma diferença entre eles. Um escravo que é vendido pelo tribunal, quando ele é libertado, tem a mitzvah do patrão dar certos presentes e não deixar ele sair de mãos vazias. Já uma pessoa que se vende por própria vontade, o patrão não tem essa mitzvah de mandar ele com presentes. Mais uma diferença entre eles. A mocher atzmo ein rabo moser lo shifak na'anit, machru beidin rabo moser lo shifak na'anit. Com relação ao escravo que foi vendido pelo tribunal, a lei diz que mesmo que um judeu comum, livre, não pode casar com uma escrava, uma serva não judia. Porém, se ele foi vendido como escravo, ele é considerado um escravo e ele sim pode casar com uma serva não judia. Já a pessoa que se vendeu por própria vontade, ele não pode casar, nem depois que ele já foi vendido, ele não pode casar com uma serva não judia. Até aqui, a primeira opinião da Braita. Diz Reb Eliezer, não. Não existe nenhuma diferença entre os dois. Tanto que foi vendido pelo tribunal, tanto aquele que se vendeu por própria vontade, eles têm a opção de serem liberados no sexto ano. Os dois têm a opção de furar a orelha quando está trabalhando. Os dois têm a, eles têm a mitzvah de liberar ele com presentes. Os dois têm a opção de casar com uma serva não judia. Então, na verdade, eles estão discutindo, será que todos os detalhes e as leis que foram ditos na Torá com relação ao escravo que foi vendido pelo tribunal também são válidos com relação ao escravo que se vende por própria vontade ou não? Essa discussão é entre as duas opiniões da Braita. Diz a Gemara, a princípio, a discussão entre eles é justamente o que vimos. Será que o fato da palavra Sahir aparecer com relação às duas leis é o bastante para a gente comparar todas as leis de um para o outro, ou não? Amar avtivion mishmid abai, diz avtivion abai, não. Dekule alma yalif Sahir Sahir. Na verdade, as duas opiniões concordam que, teoricamente, o fato da palavra Sahir aprender com relação às duas coisas seria o bastante para a gente passar as leis de um para o outro. Porém, sendo assim, por que a primeira opinião diz que com relação às quatro leis citadas, a gente não aprende de um para o outro e diz que elas não são válidas com relação àquela pessoa que se vende por boa vontade? Porque ele aprende isso dos psukim. E agora o Abai vai passar calma da uma das quatro leis e explicar como do pasuk aprende a primeira opinião da Braita, que isso só é válido com relação ao escravo que foi vendido pelo tribunal, mas não com relação àquele que foi vendido por própria vontade. Diz o pastor, vai que era camifili, vai taima de tana, kama de amar, morrer atzmon, kalashesh, vieter alashesh. Com relação ao que disse a primeira opinião, que a pessoa que se vende por própria vontade, ele pode ser vendido por mais de 6 anos. Medrach managabei machru beidin, veavdecha, sheshanim, veze. O pastor diz que este escravo vai trabalhar para ti 6 anos. Aprendemos aqui que um outro escravo, ou seja, aquele que se vendeu por própria vontade, vai trabalhar mesmo mais que 6 anos. Veidach, Já a segunda opção da nossa braita, o que, que ele diz? Gavdecha, lecha proleoresh. Ele aprende esse pasuk, que esse escravo vai te trabalhar, vai trabalhar para você, quer dizer que vai trabalhar para você. Já se o patrão falece e não tem filhos, os herdadores, o escravo não está subjugado para os herdadores. Veida, e a primeira opinião da braita diz, Avdecha achrina ktiv, essa outra lei que ele não trabalha para os herdadores. A gente aprende de uma outra palavra, Avdecha, que aparece mais uma vez na continuação. Veida, a olhar tzata adonu, deata. A segunda opinião diz que aquela palavra a gente aprende de lá para o patrão não ser mesquinho e na hora de liberar, dar muitos presentes, levar em conta que ele trabalhou para ele 6 anos. Então, está aí a discussão. Realmente, todos concordam que o fato da palavra sahir aparecer com relação às duas leis teria que nos ensinar que as leis do escravo que foi vendido pelo tribunal são válidas também para aquele escravo que foi vendido por própria vontade. Porém, a discussão com relação à palavra Avdecha que aparece no Pasuk, que causou a primeira opinião dizer que o escravo que é vendido por própria vontade, ele pode ser vendido por mais de 6 anos. E com relação à segunda lei da Braita, que disse a primeira opinião, que aquele escravo que foi vendido por própria vontade não tem a opção de furar ele e continuar trabalhando depois dos 6 anos. De onde ele aprende isso? Medimet Rachmana Gabei Machru Beidin, Veratzadunavet Osnova Marcel, Osno Shelo, Velo Osno Shel Mocher Atzmo. Ele diz que o Pasuk fala que você vai furar a orelha deste escravo, e não de um outro. Aprendemos aqui que aquele escravo que foi vendido por própria vontade não tem essa opção. Veida, já a segunda opinião da nossa Braita diz, aí ele diz, achava o deata, detalhe da beleza, romeno, mirando ele, tia, cheio de ozen, emanide, mancar ozen, numar lá no ozen, mara lá mim, nafra lá mim. A outra opção diz que dessa palavra, o ouvido desse, a gente vem aprender que o furo deve ser feito justamente na orelha direita, porque a palavra ozen, ou a orelha, aparece aqui, e aparece também com relação à purificação do metzorah, assim como lá, a orelha direita, assim também aqui a orelha direita. Veida Hinkene Makra Ozen, Maios, não. A primeira opinião diz que realmente, para isso, seria o bastante falar a palavra Ozen, já que o Pasuk falou, usou a linguagem de Osno, uma linguagem a mais. Isso vem nos ensinar que, justamente esse, porém aquele escravo que é vendido por própria vontade, não tem essa opção de furar a orelha. Veida Homem Balei, Osno Velozna. E a outra opção diz que não. Desse fato que a Torá usou a linguagem Osno, a gente aprende que a orelha dele, no masculino, vem excluir uma serva que ela é liberada e ela não tem a opção de furar a orelha quando está trabalhando. Veida Vafalei Miveim, Yomara Eved, a Eved Loama. A primeira opinião diz que não, que essa lei que exclui as mulheres, a gente aprende de um outro pasuk, que diz, e se o escravo disser que ele quer continuar trabalhando, o escravo vem excluir a serva. Veida Vafalei Atiomar Kshew Eved. A outra opinião diz que não, que esse pasuk, o escravo, vem nos ensinar que ele tem que dizer que ele quer continuar trabalhando enquanto ele ainda é escravo. Mas se ele vai falar depois que ele já foi liberado, é tarde demais. E outro diz que a gente não precisa de um pasuk para isso, uma vez que o pasuk falou ha eved, uma letra a mais, isso nos ensina essa lei. E a segunda opinião da Braita diz que não, que isso que a Torá usou uma letra a mais, não é bastante para ensinar essa lei. Resumindo, existe uma discussão, será que o fato que a Torá usou a linguagem que você vai furar a orelha deste com relação ao escravo que foi vendido pelo tribunal, será que isso é o bastante para nos ensinar que o escravo que é vendido por própria vontade, ele está excluído e ele não tem a opção de furar a orelha? A primeira opinião da Braita aprende deste pasuk, que aquele escravo que foi vendido por própria vontade foi excluído. Já a segunda opinião, como a gente viu aqui longamente, diz que não, que esse pasuk não vem ensinar essa lei. Então, eles não estão discutindo com relação ao sahir sahir. Todos concordam que a gente deveria passar as leis do escravo que foi vendido pelo tribunal para o escravo que é vendido por própria vontade. Porém, o fato que o pasuk usou uma certa linguagem que causou a primeira opinião da Braita dizer que a gente não aprende as leis. Com relação às outras duas leis citadas na Braita, a gente vai ver amanhã o Bezrat Hashem. Falou tudo.